Hospital Imigrantes em Brusque amplia a estrutura de atendimento de parcerias através de convênios. Estão conosco nesta manhã a Fernanda Rodrigues, que é gerente de operações da Casa Hospitalar, para falar um pouco mais a respeito, acompanhada do doutor Darley Dalton Colsani, que está conosco, ele que é ginecologista e obstetra. Fernanda, bom dia, prazer recebê-la mais uma vez aqui dentro do Jornal Diplomata e, sem dúvida alguma, o Hospital Imigrantes, a cada período, né, de meses aí que vai se passando, desde a sua abertura aqui em nossa cidade, buscando justamente aumentar essa possibilidade de atendimento, de oferecer mais serviços à comunidade. Quais são as últimas novidades mais recentes aí que o hospital conseguiu trazer para melhor atender a comunidade? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Né? Primeiramente, obrigada pelo espaço que você sempre concede para o Hospital Imigrantes aqui na rádio. Então, a gente já está com o hospital aberto há 1 ano e 3 meses e, de fato, como você falou, com o passar dos meses e do andamento das nossas atividades, a gente vem percebendo aquilo que a população precisa. E a gente vem incorporando isso nos nossos serviços, né? Então, a nossa atividade mais recente é o plantão de ginecologia e obstetrícia, né? Por isso a gente até convidou hoje o doutor Darley para falar na visão médica a importância desse plantão, né? Tanto para a população como para o corpo clínico da cidade também.
Tá certo. Então, vamos falar com o doutor Darley também. Prazer receber o doutor aqui na manhã desta quinta-feira no Jornal da Diplomata. E justamente dentro dessa linha, né, colocada pela Fernanda, o hospital que está aí há 1 ano e meio já em funcionamento novamente aqui em nossa cidade, depois de toda essa reestruturação que houve, enfim, e buscando melhorar cada vez mais esse atendimento à comunidade. E justamente a importância da sua atividade e naturalmente dos seus colegas dentro dessa área, né? No Hospital Imigrantes, agora já disponível também à população. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Diplomata. É um prazer estar aqui falando com vocês. E realmente para nós obstetras foi um período ruim quando o antigo hospital fechou e também para toda a comunidade, né, eu acho que Brusque ficou numa situação bastante difícil e graças a Deus a gente teve um iluminado que foi o Gonzaga que encampou o hospital e realmente agora estamos, como a Fernanda falou, 1 ano e 3 meses de atividades e a vocação do hospital, todo mundo chama e conhece o hospital como maternidade.
Sim, exato.
Eu nasci ali e eu acho que todos aqui de Brusque têm uma dívida bastante importante com aquela instituição e a gente quer que isso seja
e esse trabalho seja resgatado, né?
Exato, tá? Então, assim, desde o começo a gente vem falando com a Fernanda, com o Gonzaga, com o Davi, que também é o administrador, para a gente montar uma maternidade de ponta, certo? Um hospital que tenha condições de oferecer toda e qualquer estrutura que qualquer gestante possa precisar dentro da nossa cidade. E sem uma UTI neonatal isso não era possível, né? A gente já teve essa UTI aberta na outra administração, mas infelizmente fechou e foi considerada uma das melhores UTIs neonatais do estado, né? E agora, graças a Deus, desde maio essa UTI está aberta. Só que com a UTI neonatal aberta, Brusque não tem tantos prematuros como a gente tem uma taxa de nascimento que prematuridade em torno de 12% no Brasil, tá? Então não, aqui a gente não teria bebês suficientes para estar com a UTI.
Certo. O volume não seria suficiente.
Então a gente recebia já na outra vez e recebe agora pacientes de outras cidades, de todo o estado.
Sim.
Tá? E para isso a gente precisa de obstetras para dar suporte, que a paciente vem, geralmente o neném nasce aqui. Então, quando essa gestante de alto risco precisa de um cuidado, é feito o contato com o colega daqui, ele recebe ela e a gente dá todo o suporte, é feito o parto aqui. Se precisar, porque geralmente essas pacientes são de alto risco, elas também precisam de uma UTI, a gente tem UTI adulto. Então, são poucos hospitais no estado que tem essa estrutura de UTI adulto e UTI neonatal, tá? E nós temos pediatras neonatologistas altamente capacitados para atender esses bebês. E os obstetras estão ali na porta, né? Que a gente fala no pronto-socorro, para dar total atendimento a essas pacientes.
Quantos profissionais hoje atuam ali nesse setor especificamente, doutor?
É, na verdade, assim, né, o plantão, é, cada 24 horas é um médico, né?
Sim.
E hoje nós estamos com 8 médicos que tem uma escala que rodam conforme essa escala, né?
Certo. E a estrutura, do ponto de vista técnico do hospital hoje, como é que o senhor, como profissional, avalia?
Olha, eu acho que tem poucos, que a gente conhece bastante maternidade por aí, tem poucas maternidades aqui no estado com essa estrutura que a gente vem apresentando agora, que com tão pouco tempo a gente já conseguiu chegar num nível que hoje a gente consegue atender qualquer tipo de gestação de alto risco. A gente tem o serviço de ultrassonografia do Dr. Henrique, que é o HC Imagem, Dr. Henrique Cascais, e que dá todo o suporte. Então a paciente chega, ela pode ser avaliada também com o serviço de ultrassonografia. Temos cardiotocografia, que é um outro exame que tem que ser feito para avaliação do feto, e centro cirúrgico. Sim. Muito bem equipado, e como eu já falei, né, UTI adulto se precisar para essa gestante, uhum, né, e a UTI neonatal que está lá para receber. A gente teve até agora, desde que o hospital começou o centro cirúrgico, foi em novembro do ano passado, foram 257 nascimentos. Sim. O último foi ontem à noite, que eu ainda fiz ontem à noite.
Sim.
E na UTI neonatal, até agora, ficaram 21 crianças. Né?
Sim.
Tivemos um óbito, uhum, certo? Que realmente era um grande prematuro, a paciente já veio transferida com bastante problema e a criança não resistiu. Mas de 21, que são muito prematuras, realmente bebês aí que a gente fez de 600 e poucos gramas, 700, 800 gramas, só um até agora que não conseguiu sair com os pais, né?
Uhum. Desses 21, dois deles eram prematuros extremos, né?
Fala 28 semanas para menos.
Uhum, certo.
Um deles ficou com a gente 87 dias e outro 80 dias, né? Então, de fato, são bebês que permaneceram um tempo com a gente e saíram, tiveram alta, uhum, bem.
Certo. Doutora, essa estrutura que hoje já possui o hospital, no caso, ela montada, ela superou até a expectativa, talvez, de vocês como profissionais, considerando o período em que o hospital levou para reabrir, etc., enfim, como é que o senhor avalia essa questão?
Sim, eu acho que sim, porque, infelizmente, a gente falando, às vezes, com o paciente no consultório, tem gente que nem sabe que o hospital está aberto. Tem gente que pergunta, mas já está fazendo cirurgia? Uhum. Então, assim, realmente, para nós, médicos, eu achei que ia mais devagar.
Certo. Né? Até houve um planejamento, há um planejamento, claro, né, que está sendo cumprido ainda, mas justamente de tempo em tempo conseguir oferecer mais serviços, abrir um outro setor. E me parece que é por aí que o hospital está caminhando.
Isso,
né?
Na época o Gonzaga, uhum, falou pronto-socorro, depois centro cirúrgico, UTI adulto, UTI, e assim, e o plantão obstétrico nem estava na programação, entendeu?
Sim.
Então, assim, já abriu mais setores do que no começo foi planejado. A gente entrou, na minha especialidade, em 7 obstetras. Nós que entramos junto com essa equipe e para fazer parte do novo corpo clínico. Só que, hoje, a gente sabe que o movimento em 7 obstetras, não, o hospital tem uma capacidade muito maior do que isso.
Uhum.
Então, há pouco tempo, a gente começou a convidar novos colegas da cidade, e que desde que passem por todo o crivo, a comissão de credenciais, que o presidente é o Dr. Volney, e passem pelo crivo da especialidade, que eu sou o coordenador, todos os colegas estão convidados, né? E se algum tiver alguma paciente com alto risco e que tenha que fazer uma cesariana de emergência, alguma coisa, a gente sabe que isso é uma situação desesperadora pra gente, quando a gente pega uma paciente com um bebê prematuro numa cidade que não tem UTI neonatal, a gente fica muito constrangido e às vezes acaba perdendo esse bebê quando não consegue transferir. Então, algum colega que precise, né, é só entrar em contato com o hospital e imediatamente a gente vai receber essa gestante. Se o colega quiser vir, está convidado, e depois, se ele quiser continuar trabalhando na especialidade dentro da instituição, tranquilamente, desde que passe por todas as Sim. etapas que todo hospital claro. Exige, né?
Certo. Além da obstetrícia e da UTI neonatal, Fernanda, os outros setores do hospital hoje estão, quais os setores que já estão hoje em condições de atendimento com toda a tranquilidade, com toda a estrutura para a comunidade?
Certo. Nós estamos com pronto atendimento adulto e pediátrico, 24 horas, né? As internações clínicas e cirúrgicas, também adulto e pediátrico. O centro cirúrgico, como o doutor Darley mencionou, com 5 salas, hoje já em condições de atender os médicos da cidade, a população. A maternidade com berçário, lactário e o apoio da UTI neonatal. E a unidade de terapia intensiva adulto também. A gente ainda, falando em projetos e abertura de setores, a gente tem o projeto da sala de vacina, Sim. que já está pronto. A gente está em fase final de dimensionamento de custo e projeto de montagem de resultado mesmo para apresentar para a diretoria, mas muito provavelmente no primeiro semestre do ano que vem também já teremos sala de vacina também no hospital.
Certo.
Que é mais um complemento também para essa gestante que, né, como mãe, depois do nascimento, uhum. acaba precisando, os bebês têm ali um calendário de vacina a cumprir, então a gente também vai oferecer esse serviço. E falando um pouquinho já dos convênios,
Sim,
Sérgio,
exatamente.
Se tu me permite. Eu te
perguntava justamente isso. Quais os convênios que hoje já estão sendo atendidos pelo hospital?
Hoje a gente está com Unimed, né, o SC Saúde, que foi bastante solicitado aqui em Brusque, por ser um plano de saúde.
Questão do funcionalismo estadual.
Isso,
né? Que atende
policiais, bombeiros, isso. professores, todo funcionalismo público, né?
Sim.
E justamente por ser público, ele demorou, tem um processo longo de credenciamento, mas enfim, deu certo e a gente já está desde agosto atendendo, então também já é uma população que pode ser atendida.
Certo.
A GEMED, nós continuamos atendendo a GEMED, né? O Sintimeb, o Life Day, que é um plano de saúde do Rio Grande do Sul, mas que está ganhando força aqui em Santa Catarina, então também já atendemos. A Premium Saúde, também é um plano novo, está ampliando a rede de vidas aqui, né? Todos os sindicatos da cidade, o Fórum Sindical, né?
Nós... Foi fechado através do Fórum esse convênio, né?
Foi fechado através do Fórum, e recentemente, inclusive, a gente reforçou essa parceria com o Fórum através de um acordo para uns valores especiais para raio-x, né? Que é um Sim. dos serviços que a gente tem de apoio ali ao pronto atendimento e a toda a estrutura do hospital também. Então, todo o conveniado dos sindicatos tem desconto especial lá no nosso serviço Sim. de radiologia, né? E alguns cartões de desconto que a gente tem, atende SC Convênios, Vale Convênios, Catarinense Convênios, Clean Card, Card Sul e Vital Odontomed. Uhum. Então, todos esses com total condição de atender, né, lá no hospital já. E recentemente também, Sérgio, a gente buscando aí possibilidades de ampliar a nosso atendimento e as ofertas à população, a gente está com uma condição de parcelamento aí especial para os pacientes, né, para poderem vir ao hospital, fazer as cirurgias com a gente.
Isso direto com o hospital.
Direto
né?
com o hospital.
Quem não tem convênio nenhum, no caso.
É, mas mesmo aqueles Sim. que tenham um convênio, por exemplo, um cartão de desconto, que queiram fazer uma cirurgia com a gente, isso, que acabe tendo aí um valor mais agregado, a gente já tem uma possibilidade de parcelamento bem especial lá no hospital.
Tá, né? Certo.
Depois eu posso deixar os telefones, número de WhatsApp, enfim, para a população fazer um contato, tirar as dúvidas, esclarecer.
Certo. Isso para a gente fechar a entrevista, então. Nós já estamos fechando, na verdade. O doutor Lima chegou em cima do laço aqui já do encerramento da entrevista. Ele que é o diretor clínico do hospital. Mas eu quero fazer uma outra colocação para vocês. Eu não sei qual dos três poderia responder para a gente aqui daí. A questão de alguma parceria com o setor público de Brusque. O hospital estuda isso. Existem contatos, isso é o que a população cobra muito, inclusive, parceria que eu digo, não vai atender pelo SUS, a gente já sabe, desde o início, mas essa compra de serviços por parte do Poder Público Municipal no Hospital Imigrante, isso afinal de contas vai ser possível, não vai ser possível para atender a população nesse aspecto, Fernanda?
Como tu diz, o porta aberto a atender o SUS é algo que nesse momento não é possível pela nossa composição societária,
sim,
né?
Existem
diferenças, né, nesse sentido. Mas sim, nós estamos abertos à negociação de serviços, né? Já comentamos algumas vezes com a prefeitura, né, e com a própria Secretaria de Saúde, é uma questão de sentar e conversar. Podemos sim. fazer sim, sem dúvida.
Quais os tipos de serviço, por exemplo, que poderia ser oferecido pelo hospital nessa condição?
Nós podemos negociar exames, por exemplo, uhum. raio-x, que é um exame que a gente faz e pode ser feito eletivo, o paciente pode vir direto ao raio-x, não precisa passar pelo pronto atendimento, né?
Sim.
Procedimentos cirúrgicos a gente pode isso. negociar, uhum. procedimentos de baixa complexidade que possam ser feitos no hospital, procedimentos ambulatoriais, né? Aquilo que for possível a gente pode negociar. Obviamente que isso sempre envolve médicos também, envolve
lógico,
honorário
lógico.
Médico.
Sim.
Então não é apenas o hospital, a gente, né, negocia com a equipe médica, inclusive.
Doutor,
e dentro da possibilidade.
Inclusive, voltando a falar da UTI neonatal, a demanda é muito grande e muitas vezes tem vários desses bebês que os pais estão em algum hospital de SUS e que não conseguem vaga em outros hospitais para transferir essas pacientes.
Certo.
Isso aí, o Estado, na época da outra administração, tinha vezes que o Estado comprava esses leitos,
justo,
né?
Uhum.
Para poder oferecer para essas pacientes.
Certo. Isso nesse momento não existe ainda.
Ainda não
né?
existe. Uhum. Mas eu acho que é uma ótima.
Certo. Doutor Lima, além de médico, né, e diretor clínico do hospital, o senhor também está envolvido hoje com a questão política. E a gente sabe que essas situações passam pela questão política. O senhor, inclusive, tem tido contato seguido com o próprio secretário da Saúde através de uma comissão. Vocês têm visitado o secretário. Esse assunto tem sido ventilado dentro desses contatos, a utilização por parte do setor público de Brusque do Hospital Imigrante através da compra de serviços ou não?
Bom dia, Sérgio. Desculpa, eu estava numa outra reunião, cheguei meio atrasado. Mas tem, nós temos conversado e assim, ó, já coloquei outras vezes. O Humberto, ele faz parte do nosso corpo clínico, ele tenta conciliar as coisas dentro da legalidade. Mas a legalidade, hoje, ela é bem, tem até assim umas controvérsias. Por exemplo, se você consegue imaginar que para um cargo comissionado, como aconteceu recentemente, um cargo comissionado se coloca o grau de escolaridade para 10 mil reais por mês, que é pago com dinheiro público, e quando você vai pagar para um hospital com dinheiro público, pagar um atendimento médico, ele é capaz de pagar por uma cirurgia 30, 40 reais, para pagar por uma diária, por exemplo, o Hospital da Zambuja deve ter talvez 10 reais para dar todas as refeições, lençóis limpos, tudo, por um dia. Então, é impossível, qualquer pessoa com bom senso sabe que isso é uma demagogia quando se fala em fazer isso, se não sentar e conversar e pagar os custos reais.
Uhum.
Então, existe uma discrepância e a gente tem que parar com a demagogia. Eu já vi, por exemplo, quando está em campanha, tem gente que em mandato faz campanha e começa a fazer algumas assertivas com relação a situações que na realidade a gente sabe que não pode ser feito, não tem como fazer. O Sol da Zambuja tem uma estrutura hoje em que eles têm pessoas colaborando, pessoas da comunidade, empresários colaborando para que aquilo funcione. Não dá para dizer que aquilo está funcionando porque é do que eles recebem do dinheiro que vem do dinheiro público.
Sim, sim.
Então, o nosso hospital, ele ficou fechado, ele fez falta enquanto ficou fechado. O Sol da Zambuja absorveu uma parcela do atendimento, mas uma parcela teve que sair de Brusque. É só conversar com as pessoas, você vai saber quantas pessoas saíram daqui para ir para Itajaí, para Blumenau, para Joinville, para Florianópolis, para Curitiba, para fazer o atendimento. Então, ele tem uma parcela que consegue trabalhar e atender, e essa parcela está sendo atendida. Com relação a essas conversas, elas estão sendo feitas, mas os fornecedores não vão fornecer medicamento para o hospital Imigrantes se ele não conseguir pagar as faturas. E se ele não receber o preço de custo dela, eles não vai conseguir pagar. Então, é uma coisa de matemática. Então, a gente, às vezes, é colocado em alguns lugares, as pessoas mais simples pensam assim, o hospital não quer atender porque ele não quer atender. O que for feito, sentar e conversar, a gente tem, olha, eu nunca tinha visto uma administração em 32 anos que eu estou em Brusque com a sinceridade, a honestidade e a vontade de fazer o que tem que ser feito dentro da realidade. E hoje isso existe. A Fernanda está lá, tem o pessoal que está, a infraestrutura que está em Florianópolis também, mas ela está aqui, ela resolve tudo aqui, tudo que é possível. Que se for sentado e fizer as coisas acontecerem da forma que feche a conta, porque ela tem que pagar os funcionários, ela tem que honrar os compromissos.
Sim, então,
isso
aí,
pode ser
resumir,
feito se tiver.
Porque o nosso tempo já está estourado. Para resumir, então, há possibilidade de que isso venha a acontecer através da compra de serviços, né? Não é aquele atendimento do SUS, sim, do dia a dia. A gente sabe, há uma diferença entre uma coisa e outra, compra de serviços específicos, no caso, né? Porém, a questão bate na situação de valores.
Sim, mas isso uhum. em qualquer lugar. E os hospitais são os que são mais, digamos, penalizados, porque sempre se diz assim, ah, negou o atendimento, mas não é essa a questão. O hospital ficou fechado, tem funcionários que não receberam os salários do que aconteceu anteriormente até hoje. Então, se a gente for na mesma linha, é entrar num processo de novo fechamento do hospital. E é inviável, a gente não pode, a cidade não suportaria mais uma nova ineficiência desse tipo. Entendeu?
Tá certo.
Então, agora pode ter certeza que o que for viável está sendo conversado, mas dentro do que é contabilmente possível.
Uhum, tá certo. Para fechar, Fernanda, então, o contato do Hospital Imigrante, bem rapidamente, aí nós já estouramos aqui um pouquinho.
Tá bom, vamos lá então. É, o telefone geral do hospital é o 3308-5000. Uhum. Né? O telefone para agendamento de cirurgias, dúvidas a respeito de valores é o 3308-5038. A gente tem um WhatsApp também, que hoje facilita bastante a comunicação. É o 991365459. E o e-mail do hospital também é o imigrantes@hospitalimigrantes.com.br.
Ok, tá certo. Fernanda, obrigado pela presença, obrigado doutor Lima, obrigado ao doutor Darley pela presença aqui também. Falamos um pouquinho, portanto, daquilo que o Hospital Imigrantes, depois de um ano e meio de funcionamento, já está conseguindo colocar à disposição da comunidade.